Queria cumprimentar os secretários Newton Vasconcelos e Ney Campelo, o secretário Robson, que também acompanha, e dizer da minha satisfação. Na verdade, hoje pela manhã, acho que eram 8 horas da manhã, a gente recebeu uma ligação dos membros da FIFA, que estão nesse momento em Budapeste, no congresso que está sendo feito da FIFA, dizendo que no âmbito do congresso, imagino que numa reunião reservada, saiu a decisão da inclusão de Salvador na Copa das Confederações. Na verdade, a gente já aguardava esse posicionamento, tanto por conversas tidas com a equipe que veio fazer a fiscalização, quanto pelo próprio relatório da FIFA, que coloca 2 campos apenas dos 12 na condição de 2 sinais verdes, que é Fortaleza e Salvador, tanto para a Copa das Confederações como para a Copa do Mundo 2014. Se dizia que essa notícia haveria em outubro, novembro, eu não podia antecipar, à medida que a decisão é da FIFA, não minha, mas hoje, felizmente, sai a notícia, o que para mim é uma boa notícia, é um prêmio para a equipe de governo que vem trabalhando, para a equipe da Fonte Nova Participações, que é quem vem tocando a obra, e eu registraria, é um prêmio também para os operários da construção civil que estão naquela obra, que tiveram até uma postura muito serena no último movimento reivindicatório deles, que admitiram fazer um acordo separado para o caso da Fonte Nova, entendendo a importância dessa obra para Salvador e para a Bahia. Então, acho que esse é um momento realmente de brinde. A gente vem brigando por essas coisas e eu acho que essa é uma conquista. Eu lembro que nós já estamos começando a treinar pessoas para a operação da arena, que não vai ser uma arena apenas para a prática do futebol, é uma arena multiuso que vai abrir a possibilidade de colocar Salvador mais ainda, já é, mas aí eu diria com equipamento à altura, no circuito internacional de grandes eventos, que por enquanto a gente tem sempre que realizá-los de uma forma que eu diria não a melhor possível, lá no Parque de Exposição, que são onde ficam todos os grandes eventos musicais, ou como o Cirque du Soleil agora. Então, eu acho que essa é uma grande notícia que a gente estava esperando e agora vamos continuar trabalhando.
Sim, governador, nesse cronograma, ontem à noite foi apresentado em Budapeste as cidades que estão aptas a realizar a Copa das Confederações. Salvador foi incluída, mas por outro lado eles vão divulgar no dia 30 de novembro uma tabela contendo aí 3 opções. Uma opção com 4 cidades-sede, outra opção com 5, outra opção com 6 cidades-sede. Salvador, obviamente, pode estar entre as cidades que não vão sediar. Como é que o senhor encara isso? Na sua visão, Salvador está confirmada ou não?
Olha, eu não vejo a menor hipótese de Salvador estar fora. Repare, a gente teve uma primeira visita, talvez há 5-6 meses atrás, e houve todo um processo de aceleração. Então, a menos de um acidente absolutamente imprevisível, que pode acontecer em qualquer lugar, mas eu não vejo a menor hipótese de Salvador. Repare, eles falam em 4, 5 ou 6. Para 4, para 5 e para 6, as 2 primeiras são Fortaleza e Salvador. Então, eu vou dizer aqui uma coisa que eu já disse lá na reunião, afirmado pelos engenheiros da obra. A Fonte Nova será o primeiro estádio do Brasil a colocar a última arquibancada. Isso significa uma etapa importante da obra. Salvador será... A Fonte Nova será o primeiro estádio a colocar a sua cobertura, porque nenhuma outra já está com sua cobertura encomendada e pronta. Então, eu sinceramente acho que o senão que eles colocaram é porque, é claro, pode, sei lá, acontece um terremoto em algum lugar, estou falando por hipótese absurda, há um problema gravíssimo, inesperado numa obra. Mas eu creio que eles colocaram o senão porque imaginam que das 6 colocadas, talvez algumas, e aí eu tenho absoluta convicção que não é Salvador, não estão com essa certeza tão certa e por isso eles preferem chegar em novembro, que estará muito mais perto do evento. O nosso cronograma é muito milimetricamente feito, a gente tem tido antecipações e não atrasos em tudo que a gente tem se comprometido.
Mas isso de alguma forma pode alterar o cronograma das obras?
Alterar
como? Acelerar?
Não, o nosso cronograma agora já está absolutamente adequado. Evidentemente que por uma questão de produtividade, às vezes se antecipa uma semana, 10 dias. Isso acontece no curso da obra. Como, por exemplo, se ficar uma chuva como essa que tem caído, que seguramente atrapalha a obra, um mês chovendo, aí nós teremos que revisitar o cronograma. Mas o cronograma que está feito hoje já está para entrega em dezembro. Então, eu sinceramente, eu acho que o senão da FIFA é porque ela acha que alguns campos não estão ainda na posição que está Salvador. Eu insisto que é uma combinação do anúncio com o relatório. Quando você pega o anúncio da possibilidade de 6 e o relatório, que as duas melhores são Salvador e Fortaleza, para a gente ficar fora teria que se atrasar demais, porque tem gente muito mais, tem 4 mais atrasadas do que nós para a Copa das Confederações. Então, eu não vejo nenhuma hipótese, por isso que hoje de manhã, quando eu recebi o telefonema, até eu estava numa entrevista ao vivo e disse, olha, acabei de receber, e realmente foi naquele momento que a gente recebeu a notícia, acabei de receber a notícia da confirmação de Salvador na Copa das Confederações. Eu sei que a celeuma é porque saiu uma matéria que diz com senões ou com dúvidas. Eu acho que tem ressalvas sobre campos que antes nem tinham ressalvas antes, mas eu também não tenho interesse em prejudicar a corrida de todas as cidades atrás da Copa. Eu não tenho nenhuma dúvida do nosso.
Nando, o que muda no orçamento da obra com a participação na Copa das Confederações? A gente sabe que há uma série de exigências da FIFA em relação a gramado, em relação a arquibancadas. Quanto vai custar mais e se isso vai sair do consórcio ou do governo do Estado?
Não, repare, a gente tem uma PPP, então o consórcio tem uma obrigação de nos entregar uma obra dentro daquele padrão que está feito. Se a FIFA impuser alguma modificação que não estava prevista e ela implicar em despesa, o consórcio vai querer sentar conosco para vir discutir. Mas essa hipótese só é admitida, inclusive perante os órgãos de controle, se você tiver alguma coisa que esteja cravada como uma exigência insuperável. Então, por exemplo, sobre gramado, que as pessoas têm falado muito, o que eu acho que a FIFA quer e recomenda é que o gramado, que eu diria assim, é o palco do espetáculo, né? Porque 90 minutos que é filmado de uma Copa, basicamente é o gramado que, e os jogadores estão se vendo. Então, que seja um gramado à altura. E eles até falavam comigo, quando nós estivemos, né, em Zurique, que esse é o ponto mais comentado pelo jogador. Concorda? Quer dizer, porque o jogador não está vendo iluminação, não está vendo transmissão de televisão. Então, o que que conta para as estrelas da festa, que são os jogadores? Se o gramado é bom ou ruim. O bom comentário é o cara sair de campo e dizer, nunca joguei num gramado tão bom. O comentário ruim é o cara sair e dizer assim, não dava para chutar uma bola que só tinha buraco no campo. Então, isso aí já estava pré-garantido naquilo que estava orçado dentro da estrutura do campo. Então, o fato de entrar na Copa das Confederações, ele não muda. O que vai mudar, isso sim, mas isso eu insisto, é uma coisa nova, é a nossa decisão que está sendo debatida com a FIFA, dos assentos que a gente chama removíveis, que a gente está colocando da ordem de mais 5, mais 6 mil assentos para ampliar a capacidade da Fonte Nova para jogos mais nobres, vou dizer assim. E isso aí tem um custo adicional que está sendo orçado. Isso aí estava totalmente fora, até porque isso não fica incorporado ao campo. É algo que você colocaria para a Copa das Confederações, ficaria até a Copa do Mundo e depois sairia, porque ele tem essa característica e ele seria colocado fundamentalmente na área da ferradura que está em aberto, que é a área exatamente para shows. Então ali tem um cálculo, tem uma empresa suíça que é a número um nesse tipo de, chama-se Nuzli, e elas já vieram visitar, pegaram todo o cálculo estrutural, já disseram que tem a possibilidade real de colocar mais 5.300, 5.500. A gente está fazendo ainda um estudo mais aprofundado para ver se chega a 6 mil e pouco, a ideia seria chegar ao campo até 60 mil lugares, na medida que a gente tem 50. Mas se a gente chegar a 56 nessa casa aí, não tem problema. Essa seguramente será um gasto adicional. Agora, fora isso, eu não vejo nada por enquanto. Bom, teve uma mudança, que aí vai ser uma discussão. O projeto inicial falava de bancos fixos. Os bombeiros do Brasil têm um entendimento que mandaram para a FIFA. Na verdade, como é que acontece? A FIFA diz, eu quero a possibilidade de evacuar o campo em qualquer evento, a qualquer incidente, em X minutos. Aí alguém diz, bom, para fazer em X minutos, é melhor que o banco seja o banco chamado retrátil, que é o banco que o assento volta. Evidente que se eu tinha projetado um assento fixo sem mola, quando eu mudo 50 mil assentos para um assento com mola, isso aí, mas aí está justificado um aumento que terá que ser compartilhado entre o contratante, que é o governo, e a Fonte Nova Participações.
Então vai mudar, mas não vão ser mais bancos fixos.
Isso está praticamente decidido, que essa exigência, a bem da segurança, ou não é nem do conforto, foi uma exigência colocada pelos bombeiros nacionais, por aqueles que entendem dessa área de grandes eventos. Então esse é um exemplo.
O senhor está falando desses assentos móveis, que existe teoricamente a possibilidade de Salvador receber um jogo maior, talvez uma semifinal da Copa das Confederações. Existe algum entendimento do senhor na FIFA para que Salvador tenha um papel maior nessa Copa das Confederações, já que o estádio tem um andamento de obra superior aos outros estádios?
Repare, desde que a gente tomou a decisão de colocar Salvador como uma das sedes, das 12 na época ainda do governo passado, é claro que eu estou buscando o melhor custo-benefício para esse investimento. Esse é um investimento pesado, que eu creio que já deixa como legado um belo de um equipamento multiuso, e eu estou muito assim à vontade, eu tenho certeza que a gente fez a melhor opção de modelo, o modelo da PPP. Repare, se eu não tivesse com uma PPP, hoje tinha que estar preocupado com uma equipe específica, treinando gente, fazendo concurso público, ou sabendo como é que eu ia contratar alguém para fazer a gestão. Quem está responsável pela PPP da área privada já está trabalhando no calendário de eventos 2015, que é para captar eventos para cá, porque o que ingressar nisso aqui é resultado para a Fonte Nova Participações. Então, desde o primeiro momento, o que eu queria? Dar mais destaque a esse campo. Então, primeiro colocamos a hipótese da gente ter abertura ou encerramento. Não conseguimos. Agora conseguimos a Copa das Confederações, que na minha opinião sempre teve na minha cronologia, mas de qualquer forma colocaram a dúvida. É óbvio que eu quero trazer jogos mais nobres para cá na Copa das Confederações e no outro. Por isso eu estou fazendo os assentos móveis. Porque para jogos mais nobres a FIFA quer 55, 60 mil lugares, porque é óbvio, ele vai vender mais ingressos e vai ter um retorno melhor. Nós estamos aí na disputa do sorteio, que é no final de 2013, que eu confesso que eu estava fazendo isso sem muita divulgação, porque não me interessa. Repare, às vezes o segredo é a alma do negócio, e também nesses casos não me interessa ficar atraindo uma porção de gente que queira a mesma coisa que eu quero. Mas nós estamos, eu diria assim, numa negociação bastante avançada com a FIFA para tentar trazer para cá o sorteio das chaves da Copa 2014, que segundo os entendidos em Copa do Mundo é o terceiro evento mais assistido no mundo inteiro, no mundo televisivo. Primeiro é a abertura, segundo é a final e o terceiro é esse. Por quê? Porque nesse todo mundo quer saber em que chave você vai ficar, se você vai ficar na chave mais fácil, mais difícil. Então você tem no mínimo 32 populações de 32 países querendo assistir. Então a gente está batalhando por isso, tem outros estados batalhando por isso, a gente já foi aqui inspecionado, eu também não posso adiantar, por isso que eu digo, por enquanto a gente não tem isso, eu estou brigando por isso. Se não sair, vocês vão dizer assim, Salvador não conseguiu isso. Na verdade eu não tenho, estou tentando conseguir, mas só, não, porque eu queria a torcida da imprensa baiana para dizer assim, Salvador merece isso, nós somos a primeira capital do país, somos o terceiro em turismo, somos a maior cidade africana fora da África, e a Copa está vindo da África. Não é possível que a visão deles seja de organizar tudo lá no sul-sudeste. A abertura já é lá, o jogo final já é lá, O Brasil é muito mais do que São Paulo e Rio apenas. Então, quando eu estou falando isso, estou falando uma boa. Como quando o Rio se juntou para que o Cristo fosse uma das sete maravilhas, ou no Paraná, todo mundo se juntou para que as cataratas lá do Iguaçu fosse. Então, estou querendo que vocês também se juntem a nós para dizer que precisa no Nordeste ter algum evento, eu diria assim, dos de destaque na Copa do Mundo 2014. Agora, a gente está trabalhando, um sinal é esse da Copa das Confederações, e vamos continuar trabalhando, porque quanto mais eu mostrar o estádio para o mundo, mais esse estádio vai atrair espetáculos, shows que vão trazer renda, e isso vai baratear o custo que o estado vai ter que pagar. Porque toda renda positiva é faturamento compartilhado com o estado. A renda negativa é faturamento compartilhado com o estado também. Então, para mim, me interessa que o campo seja superavitário. Por isso que a gente escolheu um operador desse tipo de equipamento que é tido como o melhor ou dos melhores do mundo, que é a Amsterdã Arena.
Então, mas aí, no caso, esse sorteio seria lá em São Paulo, como todo mundo vai. Acontecendo.
Nós oferecemos mais de um ponto para fazer o sorteio.
Entre ele e Sauípe.
Entre ele e Sauípe, que realmente oferece um dado que para eles é muito importante, de você ter para a imprensa, para toda a equipe que organiza e para todos os convidados, um locus que você fecha aquilo lá e está todo mundo, sei lá, você anda a pé, anda com um carrinho daquele tipo de golfe, e aí você tem tudo para...
Fácil locomoção,
você concentra do ponto de vista de segurança, deve vir algum chefe do estado. Então, por exemplo, lá a gente fez o encontro de vários chefes de estado ainda no governo do presidente Lula. Então é óbvio que é um complexo que oferece vantagens comparativas na medida que você concentra tudo num local. Alguém dirá, mas não é Salvador. Mas para mim é Litoral Norte, é Bahia, a beleza está no mesmo. Então, ele realmente é um local que atraiu mais os organizadores por esse aspecto. Senão aqui você ia ter que fazer num local o evento e todo mundo está espalhado por vários hotéis. Isso implica em deslocamento, uma série de outros trabalhos.
Governador, quando a gente fala da Arena Fonte Nova, da Copa das Confederações, claro, da Copa do Mundo, vem também a questão dos outros projetos ligados a isso, como, por exemplo, o projeto de mobilidade urbana, aeroporto, hotel. Como é que está a situação, a preparação da cidade nesses outros aspectos, incluindo principalmente o projeto de mobilidade urbana?
O projeto de mobilidade, eu sei que vocês estão ansiosos, eu mais ainda, porque, na verdade, algumas datas a gente tinha expectativa. E agora a data que a gente está colocando é o edital de licitação agora em julho, para ir para a rua. A gente tem que fazer a consulta pública, que é obrigatória. Nós já devemos estar assinando com a prefeitura todos os acordos para poder fazer a licitação conjunta do ponto de vista da operação, o que eu chamo de linha 1, linha 2, linha 1 saindo da Lapa, linha 2 saindo de Lauro de Freitas. É uma obra... É um investimento que vai dar monta de 3,4 bilhões de reais aproximadamente, que 3 bi era só a linha 2, somando a linha 1, porque a gente vai fazer a licitação para concluir a obra e a gestão ser única junto, então aí coloque mais uns 400 milhões da finalização da linha 1 até Pirajá. E aí em julho a gente colocar para licitação, aí é esperar abrir a licitação, esperar que não tenha questionamento, que sempre é possível ter questionamento, e aí começa a obra. Ele não é um metrô difícil de ser construído, porque como ele vai trafegar naquele miolo da paralela, a maior parte dele, então você não tem muita interrupção de trânsito, não tem grandes obras de... como se fosse subterrâneo. O metrô é muito mais oneroso e muito mais difícil de fazer. Ele vai ter uma elevação, depois de ultrapassar a atual... rodoviária, para se entroncar no Bonocô, e a parte também que vai até Pirajá, a obra de infraestrutura está praticamente toda pronta, os pilares e a parte inicial da obra em cima. Então eu não acho que ele é difícil, mas não estou falando que tenha nenhuma hipótese dele ficar pronto para a Copa das Confederações. Na Copa 2014, eu creio que a gente terá a linha 1 completa e a linha 2 em obra, podendo já ter um trecho em operação.
Então, para a Copa das Confederações...
Não, aí não conte com esse equipamento. Aí é irreal Copa das Confederações, julho do ano que vem. A licitação vai ser feita agora. Se tudo der certo, você pode estar dando ordem de serviço disso em setembro. Eu acho praticamente, eu pelo menos não vou me arriscar em prometer nada para a Copa das Confederações, até porque eu insisto, isso não é um elemento que impacte na realização da Copa das Confederações. E a parte de hotelaria, eu estou batalhando para consolidar aquele Hilton ao lado do Mercado Modelo, que já está com todas as licenças prontas. E infelizmente houve um problema na empresa portuguesa, que teve um processo falimentar, e nós estamos trazendo outros investidores, tá, esse processo de negociação, para comprarem esse ativo, que é o projeto, as licenças, e edificar esse primeiro Hilton, que seria ali ao lado do Mercado Modelo e perto do novo, a nova, o porto turístico que a gente vai, já começou, já deu ordem de serviço para a obra ali no Armazém 1 e 2. Bom, tem outros projetos, Salvador, na verdade, tem ganho, Salvador, eu diria, incluindo aí Litoral Norte, a gente tem ganho muitos hotéis novos. Tem um outro hotel onde era o antigo Salvador Praia, que está ainda aguardando a licença de construção da Prefeitura de Salvador, é uma empresa pernambucana que já está com tudo pronto para investir. Esse é um outro hotel que poderia sair em tempo. E aí tem umas linhas de financiamento oferecida à iniciativa privada para aqueles que quiserem ou otimizar seus hotéis ou construir novos. Eu, sinceramente, não tenho aqui quais são... Bom, tem o antigo hotel da Bahia, que esse ano a gente deve estar, creio que até o final do ano, inaugurando. Será, segundo a promessa dos proprietários, que é a CVC, vai ser um hotel 5 estrelas lá no centro. Então, eu estou falando aí do Hilton dando certo, esse outro hotel, se saiu aquele que no antigo Salvador Praia, a gente estaria com 3. É o Fazano que comprou a tarde, mas aí eu não tenho informação como é que está. Já está começando?
Está avançando
já. Então, mas é isso que eu estou falando, isso não depende tanto da gente. Aí é a vontade da iniciativa privada de investir. O aeroporto, só porque você tocou no aeroporto, nós estamos conseguindo chegar numa solução da segunda pista, está praticamente acordado. Conseguimos uma posição da pista que terá um impacto muito menor do ponto de vista ambiental nas lagoas e nas dunas. Então, uma vez visto isso, a gente já vai começar com a possibilidade. Apesar de que eu quero insistir, o aeroporto de Salvador, por enquanto, ainda está abaixo da capacidade projetada do ponto de vista de recepção. Pode acontecer um ou outro engarrafamento, porque as empresas aéreas tendem a concentrar suas chegadas e saídas no mesmo horário. Mas do ponto de vista de capacidade total, nós não estamos com nenhum estrangulamento. O único estrangulamento, e esse está previsto a melhora, é o receptivo de voo internacional, que a gente tem um finger, e a questão da vistoria dos passaportes. Você quer fazer uma pergunta?
Você já fez. Que além de Sauípe, ofereceu outros pontos para a FIFA.
O centro de convenções foi um. E chegamos a pensar no parque de exposições, em alguma construção provisória que pudesse recepcionar o evento. Eu estou falando do evento. É evidente que hotelaria, a gente aproveitaria a hotelaria de Salvador. Se for para Sauípe, aproveita a hotelaria de Sauípe. Eles vieram, vistoriaram e estão preferindo. Eu tive em Zurique, inclusive, para apresentar esse local. Daquela minha ida a Zurique foi fundamentalmente nesse sentido, e também para batalhar por mais eventos aqui em Salvador. E eu senti que eles têm uma preferência pela concentração de tudo em Sauípe. Mas foi oferecido o centro e o parque de exposição. Sendo de convenção, eles chegaram a vistoriar. O parque de exposição não tinha o que vistoriar, porque seria eles fazerem o projeto e a gente teria que fazer. Como foi feito, aliás, quando teve o sorteio das chaves das eliminatórias, que eu fui convidado, que foi lá no aterro, no Rio de Janeiro, toda a estrutura foi montada como se monta hoje estrutura provisória para grandes shows. Então a gente ofereceu o centro de convenções, com a estrutura já própria, o parque de exposições, que teria que construir tudo para recepcionar o evento, e no caso de Sauípe, que tem um centro de convenções já decidido pelos donos de Sauípe, que é a Previ. Então esse centro de convenções vai ficar em obra, ele fica pronto bem antes do sorteio, e teria que ser complementado com eventualmente alguma coisa provisória.
Governador, outros investimentos, por exemplo, na área de segurança pública, já que é um evento a nível mundial e uma grande quantidade de turistas vem a Salvador, também se pensa nesses investimentos por agora?
Olha, eu só queria insistir que não virão mais turistas do que vem no Carnaval. Uhum. Eu tenho falado isso sempre, porque é óbvio que é uma coisa diferenciada uma Copa do Mundo, até porque o Brasil não recebe Copa do Mundo há 64 anos. Salvador nunca recebeu. Então é outro tipo de turista, tem outra característica. Uma característica que eu insisto, é muito mais tranquila, por assim dizer, de administrar do ponto de vista de segurança, do que um Carnaval, que todos vocês conhecem como é que se dá. Então é outro tipo de coisa. As pessoas vão sair de seus hotéis, vão para um estádio, voltam, é evidente que vão ter os fanfests, que são aqueles centros onde você coloca telões e animação. É óbvio que o povo de Salvador vai estar nas ruas, a depender do jogo, para brincar, para um trio elétrico eventualmente, mas eu não tenho dúvida que não será a concentração que a gente tem num Carnaval. Mas é claro que a gente está investindo, nós estamos com a equipe de policiais, eu creio que essa semana começou um grupo de 70 com um treinamento entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Turismo, não focado apenas na Copa 2014, mas focado na questão de turista. Bom, aí tem outras exigências que a FIFA faz, e que essa negociação inclusive passa pela própria questão do Ministério da Justiça. Há uma negociação que também é nacional. Então o investimento que a gente está fazendo em inteligência e melhoria dos equipamentos, ele por si só, eu creio que a gente vai chegar lá preparado para isso. Tem algumas exigências, às vezes, que falam para, como é que se diz, coisa terrorista, que eu não vejo muito. Bom, eu não quero entrar nesse debate, aí a gente está administrando aquilo que for sendo negociado também com o governo brasileiro. Mas eu diria assim, expertise, a gente está com colocação de câmeras, isso tudo será feito, evidente. Agora, eu insisto, turistas, o teto, imaginando que ninguém de Salvador fosse ao campo, que é impossível, o teto são 60 mil pessoas, que é o público de um estado, 50, 60 mil pessoas. Então, vem outras pessoas, pode ir para fanfest, coisa desse tipo, deve vir gente do interior para ficar no ambiente da agitação, mas estou dizendo que está longe de termos aqui uma população de turista como a gente tem no Carnaval.
Independente dos voluntários também que trabalham para a FIFA.
Ah, bom, aí tem todo um processo de voluntariado que é chamado nas universidades, pessoal que fala duas línguas, que vem para ajudar no trabalho. Essa montagem toda aí, eu imagino que Ney está acompanhando o que vai ser feito. Que está sendo feito, aliás. Mais algo?
Gravar
o quebra-queixo.
Não, só uma última questão, que é em relação a essas obras de hotelaria e também do entorno da Copa. Como fazer isso avançar com o TDDU da Copa travado, judicializado com o hotel?
Parece a pergunta que cabe mais à Câmara de Vereadores e à Prefeitura. Eu já fiz o meu apelo, eu tenho uma opinião. Aquilo que for para a Copa, que é um evento diferenciado, deveria ter um tratamento especial pela Câmara de Vereadores. Mas eu não quero entrar nesse debate, porque senão fica cheio de suscetibilidade. Eu acho que devia ter, minha opinião, eu não sou prefeito, poderia até ter um PDDU com data marcada. Um PDDU para quem garantisse a entrega dos equipamentos até 2014. Ou seja, que pudesse ser utilizado na Copa do Mundo. Então, como eu quero fazer um evento e eu preciso disso, eu admito que você poderia dizer, olha, para equipamentos, hotelaria, que vai ficar pronto e puder ser utilizado em 2014, eu vou fazer um PDDU assim, assim, assado. Eu diria assim, menos restritivo do que um PDDU normal. E aí, passada essa fase, você volta para a normalidade. Mas isso não está na minha esfera, eu não quero entrar, porque senão acaba, em vez de ajudar, atrapalhando. Agora, tem um PDDU que realmente precisa ser apreciado, porque o estádio tem uma lâmina que vai ser edificada lá, de consultórios, de escritórios, e acho que de um pequeno shopping center. Do outro lado terá uma casa de show, onde era o Balbininho. Essas coisas precisam ser botadas. Elas não são necessárias para 2014, não são obrigatórias. Mas é claro que é muito melhor entregar um equipamento completo do que um equipamento que vai se completar depois. E, por exemplo, se eu tiver o Balbininho transformado em uma casa de show, sei lá, para 7, 8, não sei quanto é a projeção, 10 mil?
10 a 12 mil.
10 a 12 mil? E como o campo não cabe todo mundo, eu posso fazer do lado uma belíssima fanfest cobrando ingresso, onde você criaria uma ambientação para... Aqui é só, na verdade, sonhos de quem está imaginando como é que vão ser as coisas, mas eu poderia fazer. Você tem aqui e tem do lado alguma coisa. Agora, para isso eu tenho que preparar esse equipamento. Então, se eu puder fazer um pedido, eu gostaria que isso tudo fosse feito com a maior rapidez possível para a gente poder antecipar as coisas.